Olá, eu sou Alan Borges.
E eu sou Ivana Santana.
Começa agora a Voz da Contag. Este é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, Congresso Nacional atende reivindicação da Contag e aprova projeto sobre a Previdência Rural.
E mais, CETAGs de todo o país se movimentam para os gritos da terra estaduais.
Contag, na luta por uma Previdência Rural justa e solidária.
O movimento sindical conseguiu uma importante vitória para o campo na última semana. O Congresso Nacional aprovou o projeto que facilita o acesso dos trabalhadores rurais à Previdência Social. A reportagem é de Daniele Santos.
É antiga a luta da Contag para garantir que os trabalhadores rurais com contratos de curta duração estejam incluídos na Previdência. No último dia 27 de maio, o Senado aprovou o projeto de lei de conversão 08, que trata do assunto. Houve duas mudanças ao texto original. Uma garante aos trabalhadores rurais o direito à aposentadoria aos 60 anos para homens e 55 para mulheres, mesmo que estejam trabalhando em atividades urbanas por até 120 dias no ano, durante a entressafra. A outra emenda foi apenas um reajuste no texto sobre o contrato de trabalho de curta duração. Após ser aprovado com modificações pelo Senado, o projeto voltou à Câmara dos Deputados. Lá foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Para a secretária de Políticas Sociais da Contag, Alessandra Lunas, a mobilização e o diálogo do movimento sindical do campo foi fundamental para a aprovação do projeto.
Com certeza, além de um processo extremamente formativo nesse debate de negociação política e ocupação de espaço no Congresso Nacional, também fundamental no sentido de mostrar aí a união dos trabalhadores em torno da pauta que é nossa.
A dirigente da Contag afirma que a atitude do Congresso Nacional reforçou o comprometimento da instituição com a pauta dos agricultores familiares e atribuiu a conquista aos milhares de trabalhadores que se mobilizam há anos na luta por mudanças na Previdência Rural. O próximo passo para que a medida se torne lei é a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Contag, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
E depois da realização de um dos maiores gritos da terra já organizados pela Contag, agora é a vez dos agricultores nos estados se mobilizarem por políticas públicas para o campo.
É isso mesmo, Alan. Alguns estados já têm o seu grito da terra local marcado para ocorrer neste mês de junho.
No Pará, o grito da terra ocorre entre os dias 11 e 13 de junho. No fim de maio, a CETAGRE entregou a pauta de reivindicações à governadora Ana Júlia Carepa.
Ainda em junho, diretores da Federação de Pernambuco se reúnem com o governador do estado, Eduardo Campos, para discutir a pauta da mobilização.
No Paraná, a FETAEP definiu os dias 19 e 20 de julho para a realização do Grito da Terra.
É, Alan, os estados do Nordeste vão fazer um grito unificado. O primeiro Grito da Terra da região ocorre no dia 30 de julho, em Fortaleza, no Ceará.
E no Rio Grande do Sul, os trabalhadores e trabalhadoras rurais entregaram a pauta do Grito da Terra do estado para a governadora Ieda Cruzes no dia 8 de maio.
O governo gaúcho prometeu estudar dar as reivindicações e apresentar as respostas para os trabalhadores no mês de junho.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
Ivana, e agora uma boa notícia para os agricultores familiares de todo o país.
É verdade, Alan. O presidente Lula assinou a medida provisória que dá novas regras para o pagamento das dívidas agrícolas com a União. Mais informações com o repórter Daniele Santos.
Na nossa avaliação, a MP 432 traz no seu bojo não só as questões relativas à renegociação das dívidas, elevação de prazo e redução de juros, mas também algumas questões que estavam sendo pleiteadas pela Contag há muito tempo, como, por exemplo, a questão da possibilidade de financiamento de atividades e serviços rurais não agropecuários no âmbito do PRONAF. Institui-se uma espécie de política agrícola para o agricultor familiar, possibilitando os pronafianos também terem acesso a outras formas de comercialização que não só o PAA. Há uma condição real hoje de que na aquisição dos produtos do PAA não mais será cobrada o ICMS nem a contribuição do INSS, coisa que estava acontecendo em um pleito nosso bastante antigo, e também uma criação de uma ação emergencial dentro do próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário, que coloca em condição do próprio Ministério resolver as questões emergenciais, como, por exemplo, a questão da aftosa no Mato Grosso do Sul, a questão da enchente no Nordeste, a questão da seca no Sul.
Saúde e qualidade de vida para o campo.
E agora, Ivana, vamos falar dos trabalhadores da cana. Duas convenções coletivas do setor canavieiro estiveram na pauta da Secretaria de Assalariados e Assalariadas da CONTAG na última semana.
Ela, uma aconteceu em Mato Grosso do Sul e a outra em Goiás. Quem tem os detalhes é o repórter Pedro Henrique Barreto.
No Mato Grosso do Sul, os trabalhadores e trabalhadoras rurais conquistaram avanços importantes na convenção coletiva da cana. Reajuste de 10% no piso salarial e de 6,5% na tabela de produção. Além disso, conseguiram proibir a terceirização do trabalho e garantiram o fornecimento de água fria e potável, além do acesso às informações diárias da produção. As conquistas foram positivas, segundo o secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas.
Acho que Mato Grosso está de parabéns, Mato Grosso fez uma boa negociação. Agora, daqui para frente, é ação sindical mesmo.
Já em Goiás, duas cláusulas estão emperrando a negociação, como explica o dirigente da CONTAG.
A tabela de produção e o piso, a questão econômica está parada, nós fizemos uma proposta de 24,84% e eles vieram com a contraproposta de 3%. E uma outra cláusula, que é uma cláusula nervosa, é que nós pedimos alimentação gratuita para todos os trabalhadores do setor canavieiro de Goiás, e eles resistem não negociar essa cláusula.
Ainda de acordo com Antônio Lucas, se a alimentação não for oferecida gratuitamente, os trabalhadores podem cruzar os braços e parar o corte de cana em Goiás.
CONTAG, na luta contra a exploração da mão de obra.
E na semana passada, a Anistia Internacional divulgou um relatório que critica as péssimas condições de trabalho no setor canavieiro no país.
É verdade, Alan. O documento confirmou a exploração de homens e mulheres e denunciou a condição de trabalho forçado no corte da cana em São Paulo e Mato Grosso do Sul.
E foi a primeira vez que a Anistia Internacional chamou a atenção para o trabalho nos canaviais. Tudo por causa do crescimento da produção dos biocombustíveis, setor que tem atraído a atenção dos grandes proprietários de terra do país.
Embora seja recente, o relatório não traz surpresa sobre as condições de trabalho no campo. É o que afirma o secretário de Assalariados e Assalariadas da CONTAG, Antônio Lucas.
Aquilo para mim não é novidade não. Esse setor, com a expansão, tem acobertado na mídia algumas questões que é antiga, né, que é o desprezo à relação de trabalho, não cumprimento das normas negociadas, aos acordos e às convenções, ao direito básico, direito mínimo do trabalhador. Isso não é novidade. E com relação ao meio ambiente, a gente sabe que eles têm realmente degradado o meio ambiente na ganância de plantar mais cana e ganhar dinheiro.
A Anistia Internacional é uma organização que investiga a situação dos direitos humanos em 150 países. Além de denunciar o trabalho degradante dos canaviais brasileiros, o documento cita a violência policial, a justiça ineficiente e a violência contra populações indígenas como problemas a serem superados pelo Brasil.
Juventude, a força do movimento sindical.
E atenção, jovens que participam do programa Jovem Saber. Agora o conteúdo do programa e as apostilas de estudo podem ser acessados pela internet.
É verdade, Ivana. As informações são da repórter Cileia Pontes.
O novo sistema do Jovem Saber já começou a funcionar. Os grupos que compõem a 7ª e 8ª turmas podem acessar as cartilhas pela internet no endereço www.contag.org.br/jovensaber. No site, além das cartilhas, os grupos de estudos vão poder receber e enviar as tarefas correspondentes a cada módulo. Com a informatização, a Comissão Nacional de Jovens Trabalhadores Rurais da CONTAG, que coordena o programa, espera agilizar o processo de aprendizagem do Jovem Saber. É o que explica a coordenadora da comissão, Helenice Anastácio.
Vai ser um acompanhamento em tempo hábil, né? Tendo em vista que no momento em que os jovens devolvem as tarefas de estudo, nós podemos acompanhar essa tarefa e fazer um debate com o próprio grupo que está mandando essa tarefa.
Segundo Helenice, quando as tarefas eram enviadas aos alunos e devolvidas via correio, a maioria das cartilhas chegava de volta a Brasília ao mesmo tempo. Isso dificultava o acompanhamento de cada grupo em um curto período de tempo. A dirigente da CONTAG explica que nos sindicatos que ainda não têm acesso à internet, os grupos de estudos fazem parcerias com governos municipais e entidades não governamentais, o que possibilita o acesso ao programa informatizado. Para os grupos que não conseguirem acesso à internet, a comissão vai continuar enviando as cartilhas pelo processo antigo.
Os próprios grupos de jovens fazem essas articulações, então os grupos que têm acesso à internet nesses espaços são jovens que estão tendo acesso a esse novo formato. E para os que não têm acesso, nós vamos continuar trabalhando no formato de cartilha enviada pelo correio.
O acesso informatizado ao Jovem Saber é válido para os grupos da 7ª e 8ª turmas. Como as cartilhas das turmas anteriores já estão prontas, elas continuarão sendo enviadas pelo correio.
A voz da CONTAG. A voz e a vez do trabalhador rural.
E a voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
E se você ouvinte quer falar com a gente para dar sugestões ou tirar dúvidas, é só escrever para a Caixa Postal 2168 770 343 970 Brasília, Distrito Federal.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
A Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia, a FETAGRO, se reuniu entre os dias 20 e 23 de maio para o Congresso dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado.
É, Ivan, os diretores da FETAGRO e os sindicatos do Estado discutiram alterações no Estatuto da Federação e o planejamento de trabalho para os próximos 5 anos.
Eles também inauguraram a nova sede da FETAGRO, que fica no município de Ji-Paraná.
O Congresso também serviu para tratar do Grito da Terra Estadual. Além do licenciamento ambiental, outras duas questões farão parte da pauta de reivindicações, como explica o secretário de Formação e Comunicação da FETAGRO, Manuel Francisco de Oliveira.
Habitação rural, por exemplo, é um dos pontos que a gente tem conseguido pautar aí. É uma outra coisa que a gente tem claro também é o crédito fundiário, que ele é uma política nacional, mas perpassa pelo governo do estado também.
O Grito da Terra de Rondônia está marcado para o início de junho na capital, Porto Velho.
E nós encerramos o programa de hoje com a música O Lavrador, de Zezé de Camargo e Luciano, as vozes de Nando Reis e Vanessa Camargo.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Sou apenas um lavrador. Moro lá no infinito. Na enxada eu sou doutor. No machado eu sou perito, os meus versos semeei no rancho, no balanço do garrancho que o sol queimou, no laço, no pataco, no riacho, no braço da viola que consola um cantador.
Minha vida pelos campos, que são tantos pirilampos,
entre troncos e barrancos, sou feliz e por enquanto, até o presidente come. Eu planto até o presidente come o que eu planto. Sou apenas sonhador da raiz e da semente. Não há terra, meu senhor, eu não faço obediente. Tantos anos já gastei no gado, no arado e no chachado de um camponês. Fiz um filho, sou um livro, plantei árvores e o resto dos pecados por ser macho também desejei.
Minha vida pelo campo, se chover não tem quebranto.
A colheita vai ser boa, tem fartura eu garanto. Até o presidente come o que eu planto. Até o presidente,
o presidente
come o que eu planto. Eles comem o que eu planto, o que eu semeio. O que eu planto, o que eu semeio. O que eu planto, o que eu semeio.